10h41. Estamos vivendo, quando se fala de saúde pública, uma situação engraçada. Nós tínhamos erradicado, por exemplo, sarampo. A poliomielite tem campanhas internacionais de erradicação no mundo todo. Contudo, no Brasil, onde essas duas doenças estariam teoricamente erradicadas, elas voltam a ser uma ameaça. Pergunta por quê? Para entender um pouco isso, eu converso agora com Simone Bonafé. Ela é formada pela Universidade Metropolitana de Santos. Ela é doutora em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo. E ela está aqui comigo no estúdio da CBN, é professora também do curso de medicina. Doutora Simone, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, Gilson, obrigada pelo convite, a gente poder conversar um pouquinho sobre essas doenças que realmente estão reemergindo, né? Elas estão reaparecendo aqui no nosso país.
Se a gente pensasse nisso, nessa conversa nossa, há 20 anos atrás, ela seria quase que improvável. Hoje ela é uma preocupação. O que, que levou a doenças como sarampo, como a polio, a serem uma ameaça novamente?
Olha, principalmente a baixa cobertura vacinal. Então, assim, há 30 anos atrás, todo mundo era vacinado e a gente não ouvia mais falar dessas doenças, né? Então, assim, as mães levavam seus filhos para serem vacinados e sarampo e poliomielite eram doenças que não se encontravam mais. Aliás, a poliomielite ainda não se tem no Brasil. Faz 30 anos que a gente não tem um novo caso, né? Mas a gente sabe que isso vai começar a aparecer. Por quê? Porque as pessoas não estão mais vacinando seus filhos. Então, com isso, aumenta o número de susceptíveis, que são aquelas pessoas que podem adquirir a infecção e, consequentemente, passar e voltar a ter um novo surto, o que é o que está acontecendo com o sarampo.
O que leva as pessoas a não se vacinar?
Olha, eu não sei te falar, assim, o que leva uma pessoa a não levar o seu filho para tomar vacina, né? Eu acho que qualquer doença imunoprevenível, naquela que você tem vacina, tem que ser dada a vacina. Mas a gente tem visto que está crescendo muito o movimento antivacina, né? Então, assim, as pessoas... Isso era muito mais comum na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem crescido muito o número de pessoas adeptas a não vacinarem seus filhos. Cada um tem o seu motivo. Eles falam que a vacina pode levar ao autismo, falam que a vacina é a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro e manter a gente doente, fala que a vacina tem efeito colateral. De fato, todas as vacinas podem sim ter efeitos colaterais, mas assim, é muito raro disso acontecer. E a chance do seu filho adoecer e até falecer, né, porque o sarampo é uma doença que mata, inclusive a gente já tem casos aqui no Brasil de morte por sarampo, né, numa criança, se não me engano foi em Roraima, esse ano agora é um surto de uma criança que faleceu de sarampo. Então, assim, a gente tem que levar as crianças para estarem vacinadas. E criança não vai sozinha no posto de saúde, certo? Então, a gente tem que levar, né? Os pais têm que levar. Então, essa responsabilidade é transferida, sim, para os genitores dessa criança.
E lembrando, nossos ouvintes, que essa conversa com a doutora Simone está sendo transmitida pela live no facebook.com/radiocbnmaringá. Você pode participar pela live, pelo Facebook, ou você pode participar pelo WhatsApp, DDD 44 99877 9550. Se tiver alguma dúvida, aproveite. E aí eu tenho uma. Eu acho importante. Internet, acabamos de anunciar nossa entrevista pela internet, pelo Facebook, ajuda. Mas às vezes também tem campanhas. A gente encontra muito na internet divulgada essa campanha de vacina. Como é que isso se fundamenta? Até onde as pessoas podem confiar nisso? Até onde essa discussão é séria ou não?
Olha, assim, há muitos anos atrás tem um slidezinho que eu costumo dar nas minhas aulas para os alunos, que era sobre difteria, né? Então, assim, a difteria é uma doença que matava todo mundo. Entrou a vacina mais ou menos em 1930 e tal, teve uma queda brusca do número de difteria. E aí, em 1980, teve uma pessoa que falou que a vacina de difteria levava a autismo, né? Então, aumentava a incidência de autismo naqueles que tomaram a vacina. Consequentemente, depois disso, as pessoas meio que pararam de tomar a vacina porque tinha medo de virar autista por causa da vacina, o que é uma grande bobagem, né? E aí começou a aumentar muito o número de casos de difteria. Então, é bem engraçado porque é um gráfico assim, bem alto, ele faz tipo um U. E aí ele coloca assim, aqui não tinha vacina, e assim, aqui a culpa é sua que não tomou vacina. Então, o aumento do número de casos, a culpa é nossa, porque parou de tomar vacina. Para você ter uma ideia, a cobertura vacinal de sarampo, até os anos 2000, mais ou menos, era em torno de 95%. das crianças eram vacinadas. Hoje, a gente encontra em alguns locais cobertura de 60%. Ou seja, então isso é muito baixo. Então a gente precisa sim levar as pessoas para estarem tomando vacina. Tanto que agora vai começar uma campanha no dia 6 de agosto até o dia 31, tanto para sarampo quanto para poliomielite. É uma campanha do Ministério da Saúde, onde eles vão tentar vacinar todo mundo, fazer o que a gente chama de vacinação de bloqueio. Ou seja, pegar todo mundo que não tomou a vacina e vacinar para que a doença não chegue aqui. Aqui no Paraná, a gente ainda não tem nenhum caso de sarampo, mas em São Paulo a gente já tem. Então, é uma questão de pouquíssimo tempo para chegar aqui. Por isso que a gente precisa deixar todo mundo vacinado para que justamente a hora que a doença chegar aqui não tenha susceptíveis que possam continuar com o surto da doença.
Ô, Simone, tem uma coisa que me intriga. Talvez pela área que eu atuo e você conhece isso melhor do que eu. Você é doutora em infectologia. Na época da República, no começo da República, nós tínhamos a revolta da vacina. O povo se revoltou porque achava que a vacina matava as pessoas.
Sim. Né?
E se calculava que a vacinação tinha que ser feita, inclusive, com o aparato de segurança junto. Aí, antes da nossa conversa, você falou assim que você ouviu falar de um projeto de prender pais que não eram filhos para vacinar. A gente vai chegar, parece que a retroceder.
Com certeza, sim. Eu li, na verdade, foi até que eu falei que numa reportagem na internet, que tinha um projeto de lei para que se faça uma punição mais severa para pais que não levam seus filhos para serem vacinados. Inclusive, não só com multa, mas também cadeia. Né, de prender esses pais que não estão levando seus filhos para tomarem vacina, que é um problema de saúde pública. A gente sabe que os movimentos migratórios, né, principalmente essas pessoas que vieram da Venezuela, elas trouxeram a doença para cá. Mas se a gente tivesse uma boa cobertura vacinal, não teria um surto de sarampo. Então, até a semana passada, tinham 822 casos confirmados da doença e cerca de 4 mil casos que estavam em investigação ainda. Ou seja, é muita gente com sarampo. O sarampo é uma doença que mata, ele pode complicar. Então, a gente precisa deixar, e principalmente crianças menores de um ano, que evoluem para óbito mesmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E tem que vacinar as crianças, não tem jeito. E a poliomielite, qual é o maior medo? Como também a cobertura vacinal para a poliomielite tem diminuído ao longo dos anos, é que volte a ser uma doença no Brasil. A gente sabe que tem 23 países onde circulam a doença, e mais ou menos ela vai chegar aqui. Se não tiver todo mundo protegido, vai começar a ter casos de poliomielite aqui também.
Bom, você colocou um dado interessante, migração. A gente está tendo um grande número de imigrantes, a gente tem essa questão da Venezuela, né, que tem trazido uma série de questões em relação à liberdade de deslocamento ou não. Esse ambiente é um ambiente propício para a propagação de doenças?
Assim, o sarampo é uma doença altamente contagiosa. Então, assim, uma pessoa infectada, ela acaba passando para muitas pessoas e muito rapidamente, né? Tanto que a gente precisa deixar o paciente com sarampo em isolamento. E o que acontece? Essas pessoas vêm, elas acabam ficando amontoadas, né? Ficam muitas pessoas juntas no mesmo local e ali começa a disseminar um para o outro. Aí acaba indo as pessoas que vão ajudar, acabam pegando também porque não estão vacinadas e leva para casa. Então, assim, como é uma doença de muito fácil propagação, é muito rápido, tanto que a gente tem, do começo do ano até agora, ou seja, praticamente 6, 7 meses, 5 mil casos, né, que a gente está investigando, 800 e tantos confirmados, e o restante que está em investigação, aguardando saída de sorologia, PCR, exames para a gente ter certeza que aquilo realmente foi sarampo. Você tem uma ideia, essa semana no consultório, na segunda-feira, foi uma menina de 22 anos com um rash cutâneo é aquele vermelhão na pele, né? E a gente recebeu uma orientação que qualquer paciente com rash cutâneo tem que se suspeitar de sarampo. Por mais que ela não tivesse uma clínica clássica de sarampo, eu pedi a sorologia. Porque eu não sei se ela é vacinada e eu não sei se, de repente, essa mancha no corpo dela pode ser pelo sarampo. Então, ela tinha febre, tinha rash cutâneo, a gente tem que pesquisar sarampo. Coisa que, o ano passado, eu nunca ia pensar que isso era sarampo, nem ia passar pela minha cabeça. Né? Então, a gente recebeu uma própria normatização do Ministério da Saúde para que pacientes com rash cutâneo e febre sejam investigados para sarampo. Né? Porque se for sarampo, você já isola esse paciente e já tenta fazer a vacinação de bloqueio, né, ali naquele local para não deixar com que isso se alastre mais para frente.
Simone, desse papel de médica e ao mesmo tempo de uma pessoa ligada, uma profissão ligada à saúde, para combater esse tipo de prática de não se vacinar, para conscientizar a população, a culpa não é do Estado, se a culpa é das pessoas, como que pode se criar novamente essa preocupação com a vacina? E até que ponto a gente está numa sociedade com tanto acesso à informação e com uma prática, praticamente, fundada quase que numa ignorância das pessoas em relação à doença?
Olha, é difícil, porque essas pessoas são bem resistentes mesmo a tomar vacina. Então, acho que talvez trabalho de conscientização, né? Campanha tem, a vacina é de graça, ela é dada no posto de saúde. Para quem fala que não gosta da vacina do posto, também tem clínica particular, né? Então, assim, não é por falta de acesso à vacina, né? Então, você tem o acesso à vacina. Agora, essas pessoas que são contra a vacinação por motivos próprios, né? Que eu não consigo entender o porquê que as pessoas fazem isso, elas têm que ser conscientizadas de que a doença está aí e que o filho dela que não está vacinado, ele é susceptível e ele pode falecer dessa doença. Então, que ele tem que ser vacinado, né? Então, a gente tem que fazer campanha, principalmente para esses grupos, de levar essas crianças para estarem sendo vacinadas.
E o custo no final é maior ainda, né? Porque você vai ter, sim, pessoas doentes, mais leitos de hospitais ocupados.
Tudo isso, né? E passar para mais pessoas. Então, assim, é um absurdo, 800 e tantos casos de sarampo, que é uma doença que até alguns anos atrás ninguém nem ouvia falar. A gente tinha surtos isolados, né? É, geralmente casos importados de alguém que viajou para algum lugar e trouxe, e aí era feita a vacinação de bloqueio naquele local e não saía dali. Né? A gente já tem casos que de Roraima foram para Manaus, aí tem casos no Rio Grande do Sul, tem casos em São Paulo. Né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter casos no Brasil todo.
Simone, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gina, obrigada, agradeço o convite a vocês.
Eu conversei com a doutora Simone Bonafé, ela é formada pela Universidade Metropolitana de Santos, é também infectologista, ela é doutora em infectologia, e falamos sobre o retorno de doenças que já estavam erradicadas e, muitas vezes, o meio que deveria conscientizar as pessoas acabam propagando falsas ideias ou falsas informações e prejudicando a saúde pública, a resistência das pessoas a se vacinar.